Catarina Graça é psicóloga clínica, trabalha muito com comportamento humano e vem falar-nos de comportamento ao volante. E porquê é que ficamos tão agressivos quando vamos dentro de um carro? E será que é uma coisa que acontece só em Portugal? E será que é uma coisa que acontece em determinada faixa etária? A Catarina está aqui hoje, até porque são 7:30, muita gente também está dentro do carro a ouvir a Renascença, no meio do trânsito. Isto é diretamente para estas pessoas e para todos nós que conduzimos habitualmente um carro. E também porque estamos numa altura de férias em que se guia muito de um lado para o outro. Olá Catarina, muito boa tarde, bem-vinda. Primeira pergunta, conduzimos mal em Portugal ou não?
Há vários comportamentos que são registados com elevadas percentagens, nomeadamente a questão dos telemóveis, quer a realização de chamadas ou recepção, ou até mesmo as mensagens, o comer ou beber alguma coisa ao volante.
Não é Portugal, isso existe no mundo.
Exatamente, exatamente. Mas está registado realmente como principais causas de acidentes, porque provocam distração e automaticamente os acidentes podem realmente ser mais elevados por estes comportamentos.
Catarina, tu és, como psicóloga, muito procurada por causa de situações de, não sei, agressividade ao volante.
É um comportamento que realmente as pessoas também não gostam de ter e, portanto, eu tenho em memória pelo menos um ou dois casos de pessoas que inclusivamente eram de tal forma agressivas que tinham situações em tribunal mesmo, porque portanto é o sair do carro, é o provocar ali, incentivar um bocadinho a violência e as próprias pessoas também não compreenderem porque é que reagem dessa forma. Acaba por ser interessante perceber depois o mecanismo que está por trás, porque tem a ver sempre uma causa.
E porquê que nos transformamos tanto dentro de um carro? É impressionante.
Pronto, existem realmente alguns fatores que incentivam esse tipo de comportamento. Uma delas é, por exemplo, o número de horas de sono reduzido, portanto provoca o facto de não estarmos tão regenerados a nível de descanso e, portanto, temos um pavio muito curto. Qualquer situação mais estimulante a irritar-nos disparamos. Horas de trabalho excessivas, o levar-se trabalho para casa, portanto existe um acumular de stress, quer num ambiente profissional de trabalho, também em situações pessoais ou familiares, e a meu ver que depois resulta numa descarga perfeitamente emocional desse stress acumulado ao longo de algum tempo, e depois dentro do carro há sempre aquela sensação que estamos protegidos, portanto temos ali um escudo que é o carro, e sentimos que se calhar podemos tudo, podemos a dizer aqueles palavrões, irritarmos, fazer os gestos, porque estamos protegidos ali naquela cápsula que é o carro.
Mas para além disso, porque estas situações que estás a apontar como as razões para a nossa agressividade dentro do carro, portanto dormir menos, situações de stress em família ou no trabalho, são coisas óbvias, são coisas que nos irritam depois também outras situações que não apenas a do carro. Porquê que é no carro? Ou seja, é porque estamos protegidos, mas porquê que é ali, no momento em que estamos a lidar com outros no mesmo espaço?
Eu acho que depois também acaba por ser fácil identificar nos outros comportamentos errados e então dá-nos se calhar um certo gozo assinalar que aquela pessoa fez mal, portanto é quase como uma descarga também emocional, foi ele que fez mal e portanto há depois muita atenção focada nisso, ou porque não se fez um pisca ou porque se entrou numa rotunda sem esperar a vez dele, portanto há sempre depois uma atenção muito direcionada para erros, para falhas, e depois é fácil realmente de apontar o dedo e dizer que aquela pessoa fez mal, portanto, acaba por ser um bocadinho a observação desse tipo de comportamentos
que originam. Estamos aqui a falar de comportamento ao volante nesta emissão com a Catarina Graça, que é psicóloga clínica. Mais à frente vamos saber se seguia pior quando somos jovens. Eu digo quando eu fui jovem. Mas se há um período em que de facto somos assim mais amalucados ao volante. E vamos querer saber, isto é uma pergunta polémica, especialmente nesta altura, mas vamos querer saber se há uma diferença entre a condução masculina e a feminina, Catarina. Agora, eu quero saber quais são os piores comportamentos, no teu ponto de vista, dos portugueses ao volante.
É a nível de comportamentos agressivos que se possa ter, existe muito, quer os palavrões, quer os gestos, o buzinar, por vezes até perseguições que se possa fazer com o carro, mesmo para provocar, aqueles despiques de perceber quem é que acelera mais rápido, portanto, acaba por ser um conjunto de comportamentos, desde de gritos, que são assinalados como comportamentos violentos, portanto até mesmo sair do carro ou incentivar ali uma agressão física, penso que estes são os comportamentos mais graves assinalados.
Agora, o que também é grave, suponho, Catarina, é que quando fazemos isto à frente dos nossos filhos também estamos a dar um exemplo. exemplo, que eventualmente pode ser repetido depois,
ora
mais
bem,
tarde.
Ora bem, efetivamente nós somos o resultado das experiências pelas quais temos vindo a passar, e se realmente vemos os nossos modelos a ter comportamentos, portanto, registados assim ao vivo, ninguém contou, portanto as crianças presenciaram, podem registar, não significa que
vai
seja uma causa e efeito, mas pode, se for repetitivo então, é possível que seja assimilado como tal.
Catarina, nós perguntamos várias coisas aos colegas aqui da Renascença. Há pouco estávamos a falar com eles sobre o que é que mais os incomodava nos outros quando estavam dentro de um carro. Agora, a resposta é: quais as piores coisas que fazem eles próprios dentro de um carro? Eles preferiram ficar anónimos.
Primeira coisa, carros em segunda fila, que são constantes por todo o lado, principalmente nos centros urbanos, e aquelas pessoas que não aprenderam para que é que servem os piscas.
E irrita-me solenemente aquelas pessoas que, ou por distração ou por qualquer outra razão que eu não consigo chegar lá, fazem pisca, por exemplo, para a esquerda e depois resolvem virar à direita.
Detesto que se colem a mim, detesto aqueles apressados que vêm colados. E se a pessoa tiver que travar, é certo que vão bater. Também não tenho muita paciência para condutores de domingo, aquelas pessoas que vão muito devagarinho, como se nada mais interessasse a não ser apreciar a paisagem.
O chique espertismo português, tentar, eu vou por aqui, passar à frente dos outros todos, porque sou mais esperto que os outros todos, isso irrita-me.
Portanto, ainda falamos de irritações. E o que é que os nossos colegas aqui da Renascença fazem pior quando estão ao volante?
Grito ligeiramente. Depende, se estiver sozinho no carro, de facto, grito um bocadinho mais alto.
E gesticulo muito com os outros condutores. Tipo, anda para a frente, siga, vamos embora.
Depois também digo muitas asneiras, palavrões daqueles fortíssimos que aliviam. Tipo, apre, irra.
Faço sinais de luzes e sou uma condutora muito irritada. E digo sempre, eu nestas alturas é que eu gostava de ser polícia. Era tudo multado, ficava tudo com o carro apreendido.
E lá há viagens que faço a apitar. Apito para os carros que estão em segunda fila, apito para os carros que entram na rotunda e não a sinalizam. Apito, apito, apito.
Conta até 20.
Realmente digo uma geneira ou outra que os meus filhos não imaginam que eu sou capaz de dizer.
Eu fico fora de mim, eu não sei o que é que se passa. Eu fico mesmo muito enervado. O trânsito tem a capacidade de me enervar. A mim e a toda a gente, acho eu. Gostava que alguém me explicasse porque é que as pessoas ficam tão fora de si.
Cá está a pergunta para ti, Catarina. Porquê é que as pessoas ficam tão fora de si no trânsito? Ou dentro do carro, vá.
É uma espécie de transformação, portanto a pessoa acaba por descarregar frustrações, descontentamentos com a vida, portanto acaba por ser uma deslocação completa. Portanto, não acredito que seja algo específico e associado ao trânsito. Acho que é mais um comportamento libertador, mas que não é saudável.
Mas lá está, há uma pessoa aqui que diz: alivia-me.
É uma sensação de alívio. É como está testado de dizer-se as neiras, provocam uma sensação de alívio. Portanto, eu acho que ele é uma descarga direta, uhum, de alguma agressividade que está latente na pessoa e que passa a manifesto nesses casos mais concretos.
Agora, as boas notícias é que há técnicas para sermos melhor a conduzir e para melhorar o nosso comportamento, e são técnicas que a Catarina lhe vai deixar aqui. Com ela ficamos mais um bocadinho aqui nas tardes da Renascença. Falamos de comportamento ao volante. Isto não é só criticar os portugueses, não é? E dizer porque é que guiamos tão mal. Agora vamos dar soluções. Catarina, há formas de irmos para dentro do carro mais serenos e controlados?
Ah, certamente que há. Também é preciso que a pessoa queira ter comportamentos mais saudáveis,
claro.
Porque está até testado que pessoas que têm uma iniciativa mais saudável perante a vida também consiga ter comportamentos mais contidos e, portanto, mais assertivos na condução. Aquilo que nós podemos fazer no momento em que estamos realmente introduzidos no trânsito são coisas muito simples, nomeadamente controlarmos a nossa respiração. Uma vez o sangue mais oxigenado ajuda também a aliviar alguma tensão que trazemos de eventos que passámos anteriormente a estarmos no carro. Importa também encontrarmos uma posição confortável no carro, ainda para mais se for situações do chamado para e arranca. Portanto, convém estarmos numa posição confortável e ajustarmos o banco dessa forma. Depois, podemos realmente aliar uma música, portanto, que seja mais do nosso agrado e que seja mais relaxante. Para
ouvir
também,
a Renascença também
por
faz
exemplo,
parte da lista.
Sem dúvida, sim, sem dúvida, que ajuda bastante. Portanto, acaba por haver uma série de soluções, quando ainda para mais se fala de pessoa estar atrasada e estressada para chegar a algum lado. Portanto, planear um bocadinho melhor a deslocação, sair um pouco mais cedo do local, utilizar se calhar algumas aplicações que ajudem a escolher realmente o caminho mais rápido. Portanto, existem certas ferramentas que são execuíveis de nós aplicarmos.
Uhum. E agora vamos à pergunta polémica, que é: há diferença na condução feminina e masculina?
Eu penso que, quer no lado feminino, quer no masculino, existe um grupo de comportamentos característicos. Não significa que um conduza melhor que o outro, mas cada um expressa a sua agressividade ou os seus estímulos mais desencadeantes de irritabilidade à sua maneira. Pode haver, sim, realmente, fases da nossa vida em que podemos ser mais cuidadosos com a nossa condução.
Não disseste nada, tens noção disso, Catarina. Só faz-te bem esta pergunta. Bom, quanto aos telemóveis, de facto pioraram bastante o nosso comportamento,
sim,
ao volante, não
piorou.
É? Desde que apareceram.
Está inclusivamente encontrada uma percentagem à volta dos 70% e tal em como realmente o telemóvel, quer com o sistema de mãos livres, quer sem o sistema de mãos livres, estão na base da origem de vários acidentes.
Agora, outra pergunta que é, e quer saber se é um mito ou não, diz-se que quando tiramos a carta somos cuidadosos, temos medo em fazer determinadas coisas. Passados 2 anos, e fala-se deste período de 2 anos, ganhamos segurança, e é quando os piores acidentes acontecem. Com a tua, enfim, experiência como psicóloga e trabalhando em comportamento, achas que isto é verdade ou é um mito?
Eu penso que sim, porque numa fase inicial, pela falta de experiência, temos, digamos, que as nossas sirenes todas ligadas. Portanto, olhamos a tudo, interpretamos os sinais todos, temos todo o cuidado possível e imaginário. Realmente, quando começamos a ganhar mais experiência, começamos a desleixar-nos na alguns cuidados. Por exemplo, o pisca é uma das coisas que realmente começa logo a cessar, achamos que não vai ser preciso, e portanto eu acho que é um período de facto experimental desses 2 anos, em que realmente, se a coisa correr bem até aí, pronto, relaxamos. Se sentimos que continuamos mais ansiosos, se calhar até é positivo.
Bom, estamos no final desta conversa. Catarina Graça, psicóloga clínica, que esteve aqui connosco a ajudar-nos a sermos melhores ao volante. Catarina, uma última mensagem. Temos ouvintes ao volante agora a esta hora. O que é que lhes queres dizer, Catarina?
Usufruírem da paisagem, da cor do céu, do final da tarde, que é tranquilizante. Ouvirem muita música e pensarem em coisas boas, porque efetivamente acho que é um foco que nós podemos ter, e pensar que o dia terminou, portanto amanhã é um dia novo, agora é para relaxar e não é para sermos agressivos.
Muito obrigada, Catarina Graça, connosco.
Renascença, a par com o mundo.